Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Bom dia.
Bom dia.
Eu ouvi essa história aí do diabo, o pastor Silas contando. E me lembrou uma história que não tem nada a ver com o meu sermão agora de manhã. Mas realmente tem tantas igrejas que falam mais do diabo do que de Deus. E tem algumas igrejas que incentivam tanto isso que, dependendo do caso, até chamam a pessoa que estava ali endemoniada e foi liberta na hora, ou a pessoa que ainda está endemoniada, né, chamam no púlpito e o pastor começa a conversar com ele. Vocês já viram isso? Nunca viram na televisão? É incrível. E aí o pastor estava lá e uma mulher se manifestou lá, endemoniada, e ele pegou ela, trouxe, e ela toda se contorcendo e disse: "E você gosta da Igreja Batista?" E o diabo na mulher disse: "Gosto." "Ah, por quê?" "Porque lá as mulheres cortam o cabelo." Entendeu? Favoreceu a doutrina da igreja dele. Ele disse: "E você gosta da Igreja Presbiteriana?" Ela falou: "Gosto muito." Aí ele falou: "Por quê?" Ela disse: "Lá as mulheres usam batom." Aí ele disse: "Ah." Aí ele, esperando que ela fizesse aquele comercial da igreja dele, e disse: "E você gosta da nossa igreja?" Ela disse: "É a que eu mais gosto." Aí ele, assustado com aquilo, disse: "Por quê?" Falou: "Porque aqui me dá um microfone." Então, ok, um pedido para você. Amanhã você vai trazer papel e caneta, ok? Se você não tem caneta, toma chá de civirol e arruma uma caneta, um lápis. Hoje, faça a promessa, né? Ore e peça o milagre da caneta, alguma coisa assim, mas você vai precisar de um lápis ou uma caneta amanhã pela manhã, ok? Então fala para a pessoa do lado: "Amanhã lápis, hein? Ou caneta." Ok, não se esqueça. Isto, muito bem. Deixa eu marcar meu tempo aqui, senão eu passo do tempo. Eu não sei sobre qual tapete você tem colocado a sua vida, em cima de que você está fundamentando a sua vida, os seus relacionamentos. E é sobre isso que nós queremos pensar aqui nessa manhã. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 11. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 11. 1 Timóteo 6, 11. Eu vou ler até o verso 16. Você depois deixa marcado esse texto, nós vamos voltar nele várias vezes. "Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém." Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela obra do teu Santo Espírito. Que esse momento aqui não seja um discurso vazio, mas que seja, ó Deus, a aplicação da tua palavra, verdade absoluta desse universo, a cada coração aqui. Oramos pedindo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ok, os sociólogos têm pensado sobre esse nosso momento, e um deles, que falou muito bem sobre isso, é um sociólogo não cristão, vamos lá, maravilha. Ele falou sobre os três processos de transição que nós estamos vivendo. Então, é um sociólogo falando sobre o mundo que nós estamos vivendo. Ele não fala sobre uma perspectiva cristã, não é um pastor, não é um professor de teologia, é um sociólogo que está analisando essa grande aldeia global que nós vivemos. Ele fala que o nosso momento de transição dentro da pós-modernidade, que vocês já ouviram falar tanto, nós, nesse momento que nós estamos vivendo, ele diz, estamos passando pelo primeiro momento de transição, que é o colapso da fé. Ele diz que o colapso da fé se dá da seguinte forma: não existe hoje um consenso universal sobre o que seja verdadeiro. Na visão dele, sociólogo não cristão. Estamos, diz ele, num mercado desregulado de realidades na qual toda sorte de sistemas de crença são oferecidos ao consumo público. Toda sorte de sistemas de crenças são oferecidas ao consumo público. Hoje, as pessoas consomem a fé. Elas entram, como diz James Houston, como diz tantos outros autores que têm pensado sobre espiritualidade, as pessoas entram no supermercado da fé e escolhem os produtos da fé que lhes interessam. Então, você entra dentro de uma igreja, você é membro de uma igreja, você faz parte de uma igreja, mas você não pega todo o sistema doutrinário da igreja, porque pode haver algumas coisas que você não concorda, então você só pega alguns pontos doutrinários. E aí, na segunda-feira, você assiste um programa de televisão e tem um pastor lá que ele fala sobre alguns sistemas doutrinários que você acha interessante. Aí você vai lá e pega aqueles sistemas doutrinários. Mesmo que eles não concordem com os que você pegou ontem na igreja, na sua igreja, não faz mal, eu estou construindo a minha fé. E aí na terça-feira você escuta outro pastor, na quarta-feira outro pastor, na quinta-feira outro pastor, e na sexta-feira outro pastor, e no sábado de manhã, então tem uma leva de pastores na televisão, e você pode se esbaldar. Você tem pastor, tem apóstolo, tem bispo, tem apostila, tem semideus, tem o que você quiser no sábado pela manhã. E aí, nesse carrinho da fé, cheio de tantas coisas doutrinárias, você começa a perceber que com o passar do tempo aquilo não te satisfaz, porque você está comendo coisas estragadas no meio de coisas boas. E esse é o colapso da fé. Um segundo momento que nós percebemos, segundo esse sociólogo aqui, é o aparecimento de uma cultura global. Todos os sistemas de fé se tornam cientes de todos os outros sistemas de fé. Como resultado disso, é difícil aceitar qualquer um deles como sendo absolutamente verdadeiro. Observe que coisa interessante. Ele, ao analisar a nossa fé, ele diz que eles começam a intercambiar um sistema de fé com outro. Então, você já não tem mais a capacidade de discernir o que é um sistema de fé puro, porque não há interesse na pureza doutrinária, na pureza da fé. Já que eu tenho interesse individual e eu quero pegar vários exemplos de fé, eu começo a colocar tudo dentro do meu carrinho, eu percebo que o colapso da fé também aparece dentro dessa cultura global. O que acontece lá na Europa influencia a minha vida aqui no Brasil. O que acontece lá na China influencia a minha vida no Brasil. O que acontece no Canadá influencia a minha vida no Brasil. E isso não apenas economicamente, mas também na fé. E você começa a perceber que nessa onda de fé que a mídia traz para você, uma outra espiritualidade, completamente diferente daquela que Deus tem para você, nessa onda de fé, as pessoas perdem a sua identidade de fé. Então, você não é difícil encontrar numa mesa crente discutindo qual é o signo do outro. Encontrei um rapaz no acampamento, mas ele é maravilhoso, só tem um problema, ele é de Capricórnio. E a resposta da outra irmã diz assim: mas não, mas olha aqui, eu fiquei olhando e fiz um mapa astral. E percebi que vocês dois dão certo. Aí o outro irmão chega e fala assim, não, o que é isso? Esse negócio de mapa astral, eu tenho um programa do computador aqui, que é o código da Bíblia. E vamos descobrir, jogar o nome dele aqui, e vamos ver se dá certo. Aí chega alguém que fala, não, olha, vamos parar com essa discussão tola, porque quem sabe das coisas mesmo é a cabala. Então, você percebe que todos esses sistemas de crenças estão sendo colocados dentro da igreja. Tem crente que acredita que o número 13 dá azar, que passar embaixo da escada dá azar, que tem que entrar no campo de futebol com o pé direito, porque senão vai jogar mal, porque entrar com o pé direito dá sorte, não sei se você sabia disso. Tem gente que acredita nisso, assim, veementemente. Então, nós até colocamos uma câmera e ficamos filmando as pessoas que paravam e entravam com o pé direito. Vocês querem ver? Eu vou colocar aqui. Brincadeira, não vou fazer isso com vocês, mas que deu vontade, deu. Terceiro ponto e último ponto que esse sociólogo levanta é que, nesse processo de transição, esse terceiro processo que nós estamos vivendo, esse terceiro aspecto desse processo de transição é a nova polarização. Os conflitos sobre a natureza da verdade social querem dilacerar nossa sociedade. Temos guerras culturais, especialmente batalhas sobre as questões críticas da educação e instrução moral. Sabe quais serão as nossas batalhas? As nossas batalhas não serão mais se o nazismo está certo, se o socialismo está certo, se o capitalismo está certo. As nossas batalhas serão agora no campo moral, se o casamento homossexual está correto ou não. E você começa a perceber que as pessoas discutem coisas na área da moral e isso vira uma verdadeira batalha, uma guerra na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, ela se perdeu. Ela não discute mais valores profundos. Ela começa a discutir coisas como isso. Por quê? Porque essas coisas têm a ver com o colapso crítico de um sistema de verdade única. Daí, nós precisamos voltar para a nossa identidade de fé e olhar para o nosso coração e dizer assim, eu não sou e não aceito ser alguém com um carrinho, um supermercado da fé, jogando coisas que um disse, outro disse, outro disse. Não, eu quero ter dentro da minha vida uma pureza doutrinária. Eu quero conhecer a minha doutrina. Por exemplo, vocês acham que todos os católicos romanos, eles conhecem e seguem a sua doutrina? Não. Aí, infelizmente, com o crescimento da igreja evangélica, nós inauguramos no Brasil uma coisa nova, porque você tem o católico não praticante, e agora nós temos o crente não praticante, que é o protestante, que vai de vez em quando à igreja, quando ele está bem, não tem mais nada para fazer, então ele vai, quando alguém manda, como aquela história do adolescente que foi obrigado pela mãe para ir à igreja, a mãe estava enferma, não podia ir, ela disse, meu filho, você vai sozinho, mas você vai, e o adolescente, não vou, vai, não vou, vai, senão não te dou a mesada, vou. E ele foi, e ele assistiu o culto, e ele retorna, e a mãe pergunta, como foi o culto? Ele falou, bom, quem pregou? O pastor. E o que, que ele falou? Sobre o pecado. E qual foi o sermão? Ele é contra. Quer dizer, o que ele captou da mensagem foi isso. E ele faz esse resumo da fé. Nós fomos chamados para algo mais nobre, para algo mais profundo. A Bíblia vai nos dizer que nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de Deus. Olha o que o texto que nós lemos diz. O texto diz assim, tu, porém, ó homem de Deus. Deus te chamou para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Então, aí eu recomendo que você olhe para essa pessoa descrente que está aí do seu lado e diz assim, você pode não acreditar, mas Deus te chamou para você ser um jovem de Deus, uma moça de Deus, um rapaz de Deus. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mas fala com convicção. Fala com convicção, rapaz. Isso. Não vai falar mais ou menos, não. Deus te chamou, hein? Não. Se é um profeta, é o quê? Proclame a palavra da verdade de Deus. Deus te chamou. Eu vi uma moça aí atrás dizendo assim, Deus te chamou para você casar comigo, rapaz. Não era isso a mensagem. E o duro é que ele acreditou. Cuidado, moça. Cuidado. Esse rapaz aí, eu não sei, não. Então, nós temos que ter essa certeza. Vamos pensar um pouco sobre esse termo homem de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, você é um homem de Deus. Ele está bem acompanhado. Esse homem de Deus está bem acompanhado, porque lá em Deuteronômio 33:1, Deus vai dizer a Moisés, Moisés, você é um homem meu, você é um homem de Deus. Samuel, lá em 1 Samuel 9:6, é chamado de homem de Deus. Elias, em 1 Reis 17:18, é chamado de homem de Deus. Davi, em Neemias 12:24, é chamado de homem de Deus. Então, a Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus. Maria é uma mulher de Deus, Isabel é uma mulher de Deus, Débora é uma mulher de Deus. Nós temos homens e mulheres na Bíblia, que são homens e mulheres jovens, chamados por Deus, separados por Deus. O sentido da palavra santo é separado. Nós não estamos aqui na vala dos comuns, nós somos um povo separado, nós somos um povo VIP. VIP. Gente, não tem coisa melhor do que tratamento VIP. Eu não sei se você já passou pela experiência de ser tratado assim como um VIP, mas eu já. Eu vou contar a experiência para vocês. Eu cheguei há uns dias atrás aqui e um rapaz ali na portaria disse assim, você tem que colocar a pulseirinha VIP. E eu olhei essa pulseira e falei, meu Deus. Ele disse, essa pulseira te dá acesso a comida de graça. Isso é ser VIP. É, sai aí na rua para você ver se tem alguém com essa pulseirinha. Tem não. Nós somos separados por Deus. Nós somos cuidados e amados por esse Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Então, Timóteo, você é uma pessoa separada por Deus. Você é um homem de Deus. E um homem de Deus é um homem que tem fé. Se você é forte na fé, você precisa saber o que é fé. Porque fé é diferente de crendice. Crendice é quem acredita em qualquer coisa longe da palavra de Deus. Então, o sujeito acredita que o número 13 dá sorte. Eu nasci no dia 13, viu, meus irmãos? O Zagallo me adora, né? O Zagallo gosta do número 13. Tem gente que acredita que entrar no campo com o pé direito dá sorte, que usar trevo de quatro folhas dá sorte, que usar a roupa tal dá sorte, que não sei mais o quê. Então, isso é crendice, isso não é fé. A fé é salvadora. Fé é Hebreus 11:1. Leia aí. Fé é o quê? Isso é fé. Quando alguém perguntar para você, o que é fé? Você fala de fé é muito relativo. Você diz, não. Fé não é relativo. Fé tem definição. Existe uma definição para fé. Está na Bíblia. Hebreus vai nos dizer sobre isso. Agora, eu gosto muito da palavra certeza. Fé é certeza. Certeza das coisas que se esperam. Eu tenho essa convicção, essa certeza no meu coração. Por isso que ele vai usar essas duas palavras. A primeira é certeza e a segunda palavra é convicção. Fé não é para quem vacila. Quando Pedro desce do barco e vai andar sobre a água, enquanto ele está olhando Jesus, ele está com certeza e convicção. Vou andar sobre as águas, estou aqui firme. A hora que ele perde a certeza e a convicção, o que ele faz? Afunda. Porque não pode vacilar na fé. Quem é forte na fé tem plena convicção daquilo que Deus tem para ele. Agora, olha o texto que nós lemos de 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 11. Algumas características de que um homem de Deus que é forte na fé, um jovem de Deus, uma mulher de Deus que é forte na fé e que deve ter na sua vida. Primeira coisa, perceba que o projeto de Deus é integral para você. Deus não te chamou para viver uma vida pela metade. Deus te chamou para viver uma vida inteira. Deus tem projeto para criancinha, Deus tem projeto para criança maior, para o pré-adolescente, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o casado sem filho, para o casado com filho, para o casado com muito filho, para o casado que tem filho demais da conta, né? Para a viúva, para o viúvo, para o pessoal da terceira idade. Deus tem projeto para todo mundo. Deus não diz assim, não, aqui a fé é só para os jovens. Aqui a fé é só para os mais velhos. A maturidade na Bíblia não é alguma coisa que está relacionada apenas com as pessoas mais velhas. A Bíblia vai dizer que existem pessoas maduras que são jovens e que são muito mais maduros do que muito velho que tem por aí. Eu me lembro, eu comecei meu ministério, eu fui ordenado ao pastorado, aos 23 anos de idade eu já era pastor. Ninguém falou nada, né? Eu vou... Obrigado, Adriano. Vou de novo, tá? Aos 23 anos de idade, eu fui ordenado ao pastorado. Foi demais, não foi, pessoal? 23 anos, pastor. Domingo, antes do culto, qual era o meu maior drama? A espinha. Não dá, o pastor chega lá com espinha, não, 23 anos. Então, um dia, numa discussão com um líder de uma igreja, um líder da igreja disse, a gente estava discutindo positivamente uma coisa, nada, nenhuma briga. Ele disse assim, olha, pastor, com todo respeito, entendo a sua opinião, mas eu tenho mais anos de liderança que o senhor de vida. Aí eu falei, e o senhor não aprendeu até hoje? Knockout. Saí de lá cheio do Espírito. O forte na fé, ele tem cinco características básicas. A primeira delas é, o forte na fé, segundo o nosso texto, é alguém que sabe fugir. Como é que é? É, alguém que é forte na fé sabe fugir. A Bíblia vai dizer que uma pessoa que é sábia, sabe fugir. Por exemplo, em Gênesis 39, 12, quando José está lá e a mulher de Potifar, Potifar tinha ido embora, vocês lembram dessa história, amém ou misericórdia? Amém. A mulher está lá, José está lá, José é gatinho, e a mulher olhava Potifar, Potifar já estava, né? Nem Botox resolvia mais o problema do Potifar. E aí ela olha para o José, José malhadão, trabalhando ali e tal, sem camisa. Sabe aquelas propagandas assim que o cara sai de dentro da água, assim, dá uma jogada no cabelo, assim, as mulheres... Era José. Era José. E a mulher de Potifar olhou e falou assim, eu tenho poder. Foi lá e agarrou José. E sabe o que José fez? O que diz o texto? Fugiu. A roupa dele ficou na mão dela. Isso aqui é fugir. Isso aqui é fugir. Então, alguém forte na fé, ele sabe que tem momentos na sua vida que ele vai ter que fugir. Não dá para encarar essa. Então, se você é convidado para ir num lugar, fazer alguma coisa que desagrada a Deus, e você sabe que não deveria ter ido, e você começa e entra no carro, e está com o grupo, está indo com o grupo está indo para um lugar que você sabe que não é de Deus, que não agrada a Deus, se aquilo ali é uma armadilha que vai te levar para uma tristeza tremenda, é pecado. Você sabe disso doutrinariamente, você ouviu o pastor falar, você leu na palavra de Deus, você já ouviu exemplos. Sabe o que você faz? Foge. Pessoal, vou ficar por aqui. Ah, que isso, rapaz, e tal. Vou ficar por aqui. Que isso? Vou ficar por aqui, estou fora. Ah, então nós não vamos mais andar com você. Tudo bem, não querem andar comigo? Ok, mas eu não ando com vocês nesse projeto. Não dá, não há comunhão entre luz e trevas. Que sociedade pode haver entre o crédulo e o incrédulo? Tem gente que fala isso baixinho, já está pensando naquela pessoa que quer namorar, que ainda não é crente, né? Não pode haver sociedade entre crente e incrédulo. Vou orar pela conversão da irmã. Foge! Quer ser um homem corajoso, uma mulher corajosa? Aprenda a fugir, mas do pecado. Davi tinha tudo para matar Saul em 1 Samuel 19:10. Saul enchia a paciência de Davi. Se tinha um amigo mala, era Saul. Saul está mal, chama Davi. Davi começava a tocar lá, Saul ia ficando nervoso, 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 porque Davi tocava muito bem, porque Davi guerreava muito bem. Vez por outra, a música de Davi acalmava Saul, mas vez por outra, Saul pegava a lança e... Você já pensou você dirigindo louvor assim? Já pensou onde? Ele tinha tudo para matar Davi, mas ele fugiu. Disse, não vou fazer isso, porque esse homem foi ungido por Deus. Eu vou fugir. Entrou numa roda de fofoca. Começou a fofoca, foge. Foge. Entrou numa roda que está te levando para o barzinho, o pessoal começou a beber, encher a cara. Foge. Foge. Começou a linguagem torpe, conversar coisas que desagradam a Deus. Entrou no campo da pornografia, foge. Você tem esse poder, Deus te deu. Então, a primeira coisa que você tem que aprender para ser uma pessoa forte na fé é... Foge. Aprenda a fugir. Então, olha para a pessoa do lado e diz assim, foge. Você entendeu, né? Próximo passo. Não é agora, não. Calma, calma, pessoal. Tem gente levantando e indo embora. Não, calma, não é para fugir agora, não. Estou falando dessas coisas que acabei de citar. Segunda coisa, segue. Olha o texto, versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. As coisas que o contexto vai dizer que ele deveria fugir eram coisas doutrinárias, falsos mestres. Mas isso já foi falado na noite anterior, eu não vou repetir. O Crotes falou muito bem sobre isso, fez uma boa explanação da história doutrinária de 1 Timóteo. E você, eu tenho plena convicção, anotou aí no seu caderninho, como eu anotei no meu. Então, além de fugir desses falsos mestres, você também tem que fugir na prática das más companhias. Põe uma coisa na sua cabeça, você tem boa companhia e má companhia. E a má companhia é para você pregar o evangelho para ela, mas não é para segui-la, é para ela tem que te seguir. Agora, se você não consegue, porque a pressão é muito grande, foge. E começa a estruturar um segundo processo na sua vida, que é segue. Olha o que diz o versículo 11. Seguir o quê? O texto vai nos dizer que alguém que está amando a Deus, querendo viver essa fé forte, ele deve seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, que não é uma pessoa, e a mansidão. Então, você deve ter alvos claros na sua vida. Se tem uma coisa que mudou a minha vida, foi uma coisa chamada prioridade. Um dia eu li um livro sobre a administração do tempo. Eu era pastor em uma igreja bem grande, com duas congregações. Eu não gosto de dizer número em igreja, porque pastor exagera número. Entendeu? A gente conta os pés e não divide por dois, entendeu? Então, era uma igreja grande, que tinha duas congregações. Eu dava aula em 5 seminários e fazia mestrado em São Paulo. Casado com 2 filhos. E aí, eu percebi que eu acho que meu tempo estava meio cheio. Sim. Então, eu comecei a ler um livro sobre a administração do tempo. E o livro sobre a administração do tempo serve para te ensinar a determinar prioridades. Então, eu vou resumir o que o livro diz. Determine a prioridade. Todo dia, pela manhã, senta no seu escritório, abre a sua agenda. O que eu tenho para fazer? Isso, 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 isso. Então, você começa lá. Primeira coisa, tenho que estudar grego, estudar hebraico, fazer o trabalho, sei o quê. Tenho que ler Bíblia. Isso é a prioridade, número 1, ler Bíblia. Ah, tenho que orar, orar. Orar antes da Bíblia. Então, orar depois. Ler Bíblia, estudar, taraná, pagar as contas do banco, taraná, taraná, amar, viver, namorar, taraná. O último lugar, ligar para a sogra. Aí eu determinei as minhas prioridades. Determinei as minhas prioridades. Então, quando a Bíblia vai dizer para você, você tem que seguir, ela poderia parar aqui e dizer assim, foge e segue. Aí você ia olhar para o autor bíblico e dizer, por favor, o senhor tem uma lista de prioridades? Eu tenho que seguir o quê? Então vamos lá, segue em primeiro lugar a justiça. O que é a justiça? A justiça é a integridade pessoal, tem a ver com o seu caráter. Segue a justiça. Justiça é sim, sim, não, não, que disse ontem. Justiça é olhar a lei de Deus e dizer, essa lei é justa, é correta, eu vou seguir isso. Não como um legalismo morto, sem amor, sem paixão, sem carinho, sem aquela sublimidade da contemplação que João vai escrever na sua primeira carta, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Ele usa uma palavra grega linda lá para contemplamos. Ele diz que quando ele olhou para Jesus, ele usa uma palavra grega lá que é assim, nós contemplamos com os nossos próprios olhos. A palavra contemplamos ali é a palavra usada para alguém que pegava um diamante e ficava olhando calmamente o diamante. Entendeu? Eu uso 5 graus de miopia. Tenho 5 graus de miopia. Se eu tirar aqui, acabou. Aqui acabou. Uma tragédia grega. Aí no meu casamento, eu não podia ir de óculos. Como é que eu vou de óculos no casamento? Vai tirar a foto, flash vai bater, vai ficar aquela coisa. Né? Então eu vou sem óculos para o meu casamento. Contemplar é o que aconteceu no meu casamento. Aquela igreja cumprir. Eis que entra a noiva, lá vem a Cris. E naquele momento, sem óculos, eu percebi os detalhes da Cris. Esse é o sentido da palavra contemplar, é um milagre, meus irmãos. É um milagre. Então, esse é o sentido da palavra contemplação, é quando você pega algo tão precioso, alguém que é tão precioso, você presta atenção, você olha, você admira com carinho, com amor. Segue essa justiça que nos faz olhar para a lei de Deus não como uma coisa ruim, mas num estado de contemplação. Como é que Deus é bom e nos criou uma lei tão gostosa, porque quando eu sigo essa lei com amor, com carinho, ela me conduz em paz. Em paz me deito e logo pego no sono. Sabe, porque o Senhor me guarda, mas também porque o meu coração estava guardado debaixo da lei de Deus e da justiça de Deus. Então, eu tenho que seguir a justiça de Deus, eu tenho que seguir a piedade, que tem a ver com aquela conduta que nós falamos ontem, a piedade com alegria, a piedade com contentamento. O cristão que segue isso é um cristão alegre, é um cristão festivo, é um cristão que está cheio da alegria de Deus, a alegria do Senhor está dentro do seu coração. Ele não precisa de drogas para buscar alegria, ele não precisa do álcool se embriagar para buscar alegria, porque isso não conduz à alegria, só conduz à vergonha. Ele não precisa de nada disso, ele tem essa alegria natural que brota, que flui, rios de água viva. Sabe, nós quando estamos próximos de Cristo Jesus, quando nós andamos ao lado de Cristo, é bom demais, como se diz lá na minha cidade, lá no interior de Goiás, uma cidade maravilhosa, se você não conhece, deveria conhecer, temos pacotes turísticos para Anápolis, Goiás. Lá a gente diz assim, é bom demais da conta. É quando alguma coisa está para lá de bom, é muito gostoso, você curtir o que Deus criou, você fazer caminhada pela praia. Eu deixo meu filho na escola às 7 horas de manhã, pego o carro assim, ando 5 minutinhos só na praia, estaciono ali no Leblon, aí eu faço caminhada pelo Leblon, aquele sol amanhecendo de 7 horas da manhã, 7 e meia, aí eu vou até o Arpoador, aí quando eu já estou cansado ali no Arpoador, aquela água quente, tinha salgado, eu tiblum. Levanto e falo, obrigado pelo chamado pastoral, Jesus. Pessoal da Bolsa de Valores, de terno e gravata, tenso no telefone. Eu aqui, Senhor. Como é bom. Né? Não, vida pastoral tem esse lado também, meus irmãos. É? De vez em quando também a gente vai fazer enterro 2 horas da tarde, cada lugar de terno, gravata, suando as bicas. Esse, há um tempo atrás eu tive uma experiência, parêntese, edita, como disse o pastor Silas, né? Mas um dia eu fui convidado para jantar numa igreja que ficava no meio de 2 morros que estavam em conflito. Olha que legal. Então recebi as seguintes instruções, não sei de onde. Pastor, o senhor vem de táxi, com camisa de manga comprida, calça clara, camisa clara, para a gente saber que é o senhor, para não atirar no carro. Olha que legal. Não é verdade? Então fui lá, preguei e subi para a laje da igreja. É, as casas têm uma laje, as igrejas têm uma laje, que é a parte de cima, que é descoberta. E lá sentamos, o pessoal tinha preparado um jantar para o pastor depois. E eu sentei com um sujeito com um fuzil AR-15 do lado e o outro com a metralhadora Uzi do outro lado, assim, uma distância de uns 100 metros, um olhando de cara feia para o outro, eu no meio jantando. Olha, é uma experiência maravilhosa. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem e os livram. Eu acabei o primeiro prato, me levantei e disse, vou repetir, hein? Então tem esse outro lado da vida pastoral. Você descobre que seguir a piedade, a justiça, seguir a fé, é a grande habilidade de ser dependente de Deus. Isso é a fé. Certeza e convicção. Quem é que manda nesse universo? É Deus. Eu sou servo de Deus, então vou andar tranquilo. Eu, obviamente que eu não vou afrontar a segurança divina, não é? Que Deus me dá. Vou andar com cautela, mas o Senhor está me guardando. Essa é a minha fé. Então, em todo tempo, eu persigo isso. E a palavra seguir aqui, a palavra grega dioke, é a palavra perseguir. O meu pai gosta de pescar, e eu amo pescar, principalmente com ele. Meu pai tem 80 anos, e poucos aqui dariam conta de andar com ele, que ele tem uma vitalidade tremenda. Então, nós, às vezes, vamos pescar em lugares onde tem muito mato e tem muita cobra. E aí ele diz assim, Leonardo, eu vou pisar, ele tem uma bota maior, eu vou pisar, vou tirar o mato, e você pisa exatamente em cima da minha pegada, para não pisar em nenhuma cobra. Esse é o sentido da palavra dioque. Seguir aqui é perseguir, é pisar nos passos de Cristo. Onde Cristo andou, como Cristo andou, como os discípulos andavam, como os apóstolos andavam, como os homens e as mulheres de Deus andavam, eu quero conhecer, porque eu quero pisar exatamente ali, para não correr o risco de errar e me machucar. Esse é o sentido da palavra perseguir. Então, é pisar exatamente onde o outro pisou. Então, eu tenho que perseguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, porque sem amor nada adianta, a constância, que é a perseverança. Você está aqui hoje de manhã. Isso é constância. Hoje estava um frio. Eu acordei hoje cedinho, dei uma olhada na janela e falei, só pela misericórdia de Deus que o pessoal vai acordar agora cedo. Aquele frio, garoando. Vocês viram? Ou teve gente que só acordou aqui no refeitório? E a constância é essa disciplina. Eu vou seguir aquilo que Deus tem para mim. E a mansidão é manter o poder sobre controle. Mansidão é quando você tem o poder para revidar algo que vai contra você, mas você não faz, porque se você revidar, você vai vencer a luta, mas você vai pecar. Então é como se você estivesse parado no sinal de trânsito com um carro muito poderoso, os homens vão entender o que eu estou dizendo. Você está sentado ali, 300 cavalos de potência no seu carro, carrinho bom, hein? Vum, vum. Aí chega um cara, para do seu lado, olha para você e vum, vum. Você olha para ele, vum, vum. Gente, mulheres, vocês não sabem o que é isso para um homem. Isso é a mesma coisa de uma mulher chegar para você depois de 6 meses de regime, que você está ali dureza, só na alface, e olhar para você e falar, você está gorda, hein? Então, para o homem é a mesma coisa. O cara está sentado ali e o cara chega do lado, olha para você e fala, vum, vum, e ele, vum, vum, e mansidão, o quê? O sinal abre, o cara, e você sai devagarzinho. Isso é mansidão. Então, se eu quero ser alguém forte na fé, eu tenho que ter mansidão. Então, a primeira coisa que alguém que é forte na fé faz é o quê? Foge. E a segunda é?
Segue.
Já falou para a pessoa do lado? Vamos lá. Foge e segue. Fala os dois, senão ele esquece o primeiro. É, a terceira coisa, vamos lá. Sermão presbiteriano tem 3 pontos, hoje eu vou falar de 5. Combate. A terceira coisa é combate. Se eu tenho que seguir alguma coisa, se eu tenho que andar como Deus quer, se eu quero ser alguém forte na fé, eu tenho que também ter o bom combate. Sabe qual é a palavra grega para combate? É agonizo. Deu para entender? Agonizo. Nós usamos um monte de palavras gregas no português e nós não sabemos, né? Por exemplo, a palavra diá, uma preposição no grego que significa através, atravessar alguma coisa. Quando você corta do salão, saindo daqui, saindo lá naquela porta, é diá. Então você cortou o salão nesse sentido, é diá. A palavra gnose é conhecimento. Quando você vai ao médico, ele te dá uma diagnose, através do conhecimento. Olha. Ah, obrigado, gente. Pô. A palavra combate é agonizo. Não precisa dizer mais nada. Ninguém combate sem agonia, sem luta. É uma palavra que indica esforço. Não é fácil ser cristão. Não é. Ninguém disse que seria. Jesus falou, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas a luta é nossa. Estamos aqui, não é fácil. Não é fácil negar o pecado. Não é fácil quando você está sozinho, você ser santo. Não é fácil. Então você precisa ter uma constância, uma motivação, uma fé, um amor muito grande por Deus, uma valorização pessoal, onde você diz assim, não, eu fui lavado pelo sangue de Cristo, não posso entrar nessa roubada. Para você combater o bom combate da fé nessa vida. Amém? Amém. Quarto lugar, toma posse. Isso é um negócio, né? Toma posse, meu irmão! Mas sabia que no grego, aqui na Bíblia, toma uma posse, epilabou, não é algo futuro, mas está no presente? Toma posse é algo que você faz aqui, agora. Deus já te deu, e ele diz, então, viva essa vida eterna para o qual você foi chamado. Olha o que diz o texto aí, no versículo 12. Para o qual você fez também a boa confissão perante muitas testemunhas, a palavra homologia. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 vai dizer assim, que Jesus disse, se alguém me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas se me negar, eu também negarei. Então, quando Mateus 10, 32 e 33 diz isso, ele fala sobre a palavra homologia, a importância de você homologar alguma coisa. Olha o grego aí de novo. De você referendar, a sua confissão é algo legal. Você não brinca. Tem gente que entra na igreja, faz a sua pública profissão de fé, e depois de 1 mês, 2 meses, já está no mundão de novo. Brincou com o que não se pode brincar. É propaganda enganosa. Então, a nossa boa confissão de fé é algo que nós temos que dizer, não, eu fiz essa confissão de fé, eu vou tomar posse dessa confissão de fé aqui, agora, no presente, vou viver dessa forma. Por quê? Versículo 13. Porque eu estou exortando você, diz Paulo a Timóteo, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que você tome posse dessa sua confissão. Então, viva como você disse um dia que ia viver. Tenha a palavra. Porque Cristo Jesus fez esta mesma boa confissão. O final do versículo 13 aí, a palavra confissão é a mesma. A confissão que nós fazemos é a mesma palavra para confissão que Cristo fez diante de Pôncio Pilatos. Agora, qual foi a confissão que Cristo fez diante de Pôncio Pilatos? Ele fez duas. Em João 18:36, eu estou só citando para você anotar por causa do nosso tempo aqui. João 18:36, você tem caneta e papel, quem não tem vai ter que trazer amanhã, não se esqueça. E João 19:11. E em João 18, 36, Pôncio Pilatos diz aí, estão dizendo que tu é o rei. Bíblia na linguagem atualizada de Leonardo. Aí Jesus falou assim, se você está dizendo, não é isso que você mesmo está dizendo? E lá em 19:11, para mim a minha melhor tradução é essa, é quando o Pôncio Pilatos diz assim para Jesus, você sabe que eu tenho poder para te mandar prender ou soltar, eu sou o cara. Aí Jesus diz assim, Pôncio Pilatos, nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido te dado, então baixa a sua bola. Fica na sua aí, companheiro. Eu tenho um amigo que me contou uma história muito interessante de um amigo que é um amigo dele e que estava de chinelo, mas um chinelo legal, fechadinho assim, desses que o sandália é legal, que dá para dirigir, é legal, bermuda e camisa florida, e ele foi parado, os dois foram parados numa blitz. E o cara já bateu a mão assim no capô do carro e disse, vai descendo aí! Ele com camisa florida, shortão, desceu, falou, pois não, quero revistar tudo aí, porque essa batida aqui é uma batida especial do exército. E ele olhou e falou, cabo, o senhor quer abrir todo o carro, a mala, porque tem algumas coisas ali, eu vou abrir e vou jogar tudo no chão. Não, cabo, mas eu vou jogar tudo no chão, porque essa é uma batida especial que nós estamos fazendo. Isso faz muitos anos, viu, gente? Aí ele virou e falou assim, cabo, é que... Só fazer uma pergunta para vocês. Saiu de lado assim. Quem é o responsável pela blitz?
É o tenente.
Não precisa incomodar tenente, não. Estou mandando o senhor tirar isso aqui. Ele falou, ô cabo, tirou a carteira dele. Cabo, eu vou repetir a pergunta. Capitão do exército, cara. Quem é o responsável? Sim, senhor. Foi lá, chamou o tenente. Esse cara, não preciso dizer, né? Chamou o tenente, o cabo, e deu uma pastoral no cabo. Assim, daquelas, para ele nunca mais esquecer. Jesus olha para Pôncio Pilatos e diz assim, Pôncio Pilatos, deixa eu te dizer uma coisa, você está muito cheio da bola. Nenhuma autoridade você teria se do alto não tivesse sido te dado. Às vezes as pessoas andam na rua assim, olha, eu sou filho de Deus, eu não sei o quê, eu posso pedir, posso ordenar, posso dizer aqui para Deus e declarar que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Cuidado, se Deus der uma carteirada, meu amigo, vai te colocar num lugar que você nunca imaginou que estaria. Então, tomar posse nesse processo de ser forte da fé, entender quem nós somos diante da nossa confissão e vivermos da maneira que nós somos diante da nossa confissão. Nós não somos aquela pessoa tão importante quanto nós imaginamos ser, mas nós também não somos uma pessoa tão menos importante do que nós imaginamos ser. Eu digo para você uma frase que me impactou muito do Dr. Martin, do Dr. John Stott. Dr. John Stott escreveu um comentário do Apocalipse e ele disse o seguinte, não importa o que os homens pensam sobre você, o que importa é o que Cristo pensa sobre você. Ele falava sobre as igrejas. Aí eu estava lendo 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente a mesma coisa. Ele vai dizer assim, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque de nada me arguia a consciência e quem me julga é o... Senhor, mas nem por isso eu me dou por justificado. Muitos jovens têm deixado a caminhada da fé cristã porque estão muito preocupados em agradar os outros. Nós não estamos aqui para agradar o outro, nós estamos aqui para agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, acredite, porque é verdade. Eu poderia passar aqui o dia inteiro contando exemplos pessoais de quanto Deus tem feito na minha vida e na vida de pessoas que eu conheço, coisas que você jamais imaginou, e Deus vai abençoando, abrindo portas, e Ele vai cuidando de você, e você diz, é uma verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vi um rapaz passando o ombro agora, a mão no ombro do almoço, e dizendo, aleluia, é a última coisa. Última coisa, se você quer ser forte na fé, você tem que fazer o quê? Guardar. Então, repete. Foge.
Segue. Combate. Toma posse. Guarda.
guardes o mandato, diz o versículo 14, imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem tempo para acabar, o dia que Jesus voltar. O qual, em suas épocas determinadas, há de ser reveladas pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. E aí Ele vai. Deus é Deus, Cristo é maravilhoso. E se for descrever tudo o que Ele é e faz, não cabe. João disse assim, nem todos os livros do mundo caberiam as palavras e a beleza do ensinamento de Jesus Cristo. João, o evangelista, termina o evangelho dele dizendo isso, porque Jesus vai muito além de tudo aquilo que nós pensamos. Mas aqui, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, você quer ser forte na fé? Pois então guarda. Guarda este mandamento. Guarda tudo isso que eu acabei de dizer para você, mas guarda de maneira imaculada, sem mancha. Guarda de maneira irrepreensível. Meus irmãos, muitos pastores, líderes, jovens, homens e mulheres, que tinham um futuro brilhante, que tinham um ministério brilhante, que tinham uma vida brilhante, se esqueceram de guardar o mandato imaculado e irrepreensível e deu no que deu. Conheciam muita Bíblia, conheciam muitas coisas maravilhosas, Deus tinha dado oportunidades maravilhosas para eles. Olha, Deus é fantástico. Mas eles se esqueceram de guardar imaculado e irrepreensível. E quantos amigos nossos, amigas, que vocês têm, que já saíram da igreja, e eram pessoas com um potencial tremendo, quantos líderes nós já perdemos no mundo, na história da igreja cristã, porque esqueceram de guardar esse mandato que Deus deu a eles de maneira irrepreensível e imaculada. Então não joga tudo fora. Depois que você fez esse caminho todo, não joga tudo fora. Eu volto para encerrar com a perguntinha. Onde estão os seus pés? Vamos repetir a pergunta? Onde estão os seus pés? E que tapete você está colocando os seus pés? No filme que nós vimos ali, tinha gente colocando no tapete da economia, né? O rapaz estava colocando no tapete da sanidade, colocando os seus pés no tapete dos relacionamentos, investiu tudo. Ele tinha todos os relacionamentos e, de repente, o tapete... puxa, e ele blum, se esborracha no chão. Até o momento em que ele descobre que nós não temos que colocar pé em tapete nenhum, nós temos que colocar os nossos dois pés plantados no chão da verdade, que é de Deus. E quando você finca os seus pés na verdade, você não é abalado. Ninguém puxa o seu tapete, você não tem tapete debaixo do seu pé. Você está sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. E ponto final. E volto a dizer, o balão é que cor, meus irmãos? Quer o mundo queira ou não, a rocha é Cristo. Quer o mundo queira, quer não. Então nós vamos fincar os nossos pés sobre a rocha. Não aceito colocar meu pé sobre tapete, mesmo que seja persa. Meu pé está sobre a rocha, algo sólido. E a rocha é Jesus Cristo. E Ele vem, Ele me entende, Ele me perdoa. Ele me dá uma caminhada ao lado dEle, cheio do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho, da sua compreensão. E arrependimento e fé. Eu coloco a minha vida diante dEle. E Ele diz assim, é todo dia pela manhã. Olha, renovei a minha misericórdia sobre você. Levanta e sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E é isso que Deus quer. Jovens fortes na fé para serem uma bênção na sua família, na faculdade e em qualquer lugar que Deus te colocar. Amém? Vamos orar. Coloque aí diante de Deus esse momento de oração na sua vida. E peça, Deus, eu quero ser alguém forte na fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus colocou no seu coração a fé. A graça de Deus olhou para você e falou, essa pessoa aqui é especial. E Ele já te deu todas as condições para fugir, para seguir,
para combater, para tomar posse, para guardar. Deus te ama muito. Então, nessa manhã, faça um compromisso com Deus. Deus, eu quero ser alguém forte na fé. Me ajuda, Deus, a ser alguém forte na fé. A me lembrar de tudo que tenho ouvido aqui esses dias e que ainda vou ouvir, para ser forte na fé. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, firma os nossos pés, de todos nós aqui, sobre a rocha que é Jesus. E nos dá, ó Deus, a alegria de vermos, ó Deus, o nosso bom combate, o combate desta boa confissão, dia após dia, sendo vencido para a honra e glória do Senhor. Não permita que alguém aqui, qualquer um de nós, macule o nosso mandato e chamado. Guarda-nos, ó Deus, de maneira irrepreensível na tua presença, para que possamos proclamar o nome de Jesus Cristo e que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela sua atenção.